o impacto do calor na incontinência urinária? É, o calor afeta a incontinência? O que que muda, hein?
Na realidade, Jair, a gente nota que tem um agravo dos sintomas urinários mais no inverno, porque apesar de a gente, como tu bem disse, tomar muito mais líquidos no verão, a gente também perde mais, né? A gente transpira mais, então tem mais chance de ficar desidratado durante o verão do que durante o inverno. Já no inverno, o frio faz com que a gente produza mais xixi. Então, acaba que tu tem mais sintomas urinários, principalmente da parte masculina, e mais sintomas assim de escape de xixi por bexiga nervosa quando tá frio. Os pacientes tendem a reclamar mais no inverno do que no verão.
Então, existem fatores sazonais que refletem, que são consequência, né?
Com certeza, existem sim. Claro, se a paciente tomar assim, 6 litros de água no dia, né? Ela vai estar transpondo a capacidade dela da bexiga e se tiver algum problema de controlar o xixi, pode ter mais incontinência urinária. Mas a tendência é que no inverno tenha mais problemas.
Normalmente, nós somos negligentes com relação à quantidade de água por dia, né? Qual é a importância da hidratação adequada para quem sofre de incontinência urinária, especialmente durante os meses mais frios, no caso? Você falou que no inverno o problema, ele é mais acentuado, é isso?
Na realidade, um dos fatores muito associados à incontinência urinária é a constipação, né? O intestino preso. Então, essa ingesta de água que o pessoal da proctologia sempre bate na tecla para favorecer as evacuações, o cocô sair molinho, não ficar com o intestino preso, é muito relacionada também sintomas urinários. Por exemplo, criança, quando a gente atende, que tem escape de xixi durante a noite, a primeira pergunta que a gente faz é se o cocô está saindo normal. Por quê? Porque o intestino preso, como o intestino está ali bem grudado na bexiga, está associado assim a uma pressão na bexiga, deixa a bexiga irritada e pode ter incontinência urinária. Então, a pessoa que está desidratada pode ter mais constipação e isso prejudicar também a questão urinária. Fora isso, para a saúde global, né? Hidratação é fundamental para a saúde dos rins, né? Para a saúde mental, para tudo, para o intestino funcionar bem. Beber bastante água no verão aqui, principalmente para aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso, né? Paciente idoso que não consegue locomover, ou criança que às vezes não presta atenção nisso. A gente tem que estar de olho nessa faixa etária.
É muito interessante que você falou. No verão, bebemos mais água, claro, o calor nos leva a beber mais água, mas também perdemos muito mais pelo suor. E no inverno, a temperatura fria, o frio, nos dá uma falsa sensação de saciedade, né? Parece que estamos já saciados com a quantidade de água devida, né? Ou indicada, mas devemos tomar a mesma quantidade no inverno que tomamos no verão?
O ideal é sempre ter em torno de 2 litros de água por dia, tá? Um dos fatores que a gente pode prestar atenção se está bem hidratado ou não é a cor do xixi, né, Jair? Se a cor do xixi está bem clarinha, assim, se está conseguindo fazer um xixi que não tem muita cor, assim, um aspecto bem, uma água bem clarinha, é um sinal provável de que tu está tomando água e líquidos o suficiente. Já se o xixi está bem concentrado, assim, sai aquele amarelo bem concentrado, quase laranja, e em menor quantidade, daí é um sinal que não está tomando tanto líquido. E também tem que lembrar, né, que o pessoal vai na praia, começa a tomar aquela cervejinha e sai bastante xixi e acha que está hidratado. Na realidade, a bebida alcoólica, ela inibe um hormônio que é o hormônio antidiurético, que é o hormônio anti-xixi. Então, ele faz assim uma desidratação forçada, né? Então acaba saindo bastante urina e o paciente acha que está bem hidratado, quando na realidade ele está desidratado. Então, sempre que for tomar aquela cervejinha na beira da praia, tem que associar um copo de água também.
Aliás, essa associação de água serve para qualquer tipo de bebida, destilada, bebida, a cerveja, enfim, né?
Sim. O ideal é que não abuse, né? Mas dentro das nossas festanças, né, do pessoal, a gente sempre orienta. Então, passe, vai tomar mais que um copinho de cerveja, que acrescente também um copinho de água, até melhor, porque a dor de cabeça que tem depois de ter exagerado na bebida alcoólica é justamente pela desidratação das meninges, né? Provoca uma inflamação no cérebro pela desidratação.
Doutora, quais são os tratamentos disponíveis mais comuns, mais conhecidos para a incontinência urinária?
Então, Jair, incontinência urinária é a perda de urina, né? Eu tenho muitas pacientes que vêm no consultório, e homens também, e dizem: eu acho que eu tô com incontinência urinária. Então, qualquer grau de perda de urina involuntária é uma incontinência urinária. Tem vários tipos de incontinência urinária. Tem aquele tipo que é muito comum nas mulheres, assim, que tossiu, espirrou, fez uma aula de jump ou deu uma tossida e escapou o xixi. Tem aquele outro tipo que é um pouquinho mais comum nos idosos e, né, às vezes nos homens que têm o problema de próstata, que é: deu uma vontade assim e tive que sair correndo, não consegui esperar, e quando fui no banheiro escapou, já tinha escapado. Então, esse tipo segundo a gente chama de incontinência de urgência. Então, deu uma vontade súbita e inadiável. E o primeiro tipo é uma incontinência de esforço. O primeiro tipo, em geral, está associado a uma falha de sustentação do canal do xixi. E daí, nesse tipo, a gente pode fazer fisioterapia, pode fazer cirurgia, né? Pode fazer algumas medidas comportamentais. No segundo tipo, em geral, é por uma bexiga nervosa, que a gente diz, é uma contração involuntária da bexiga, que nada mais é do que um músculo. Então, o normal é o quê? A bexiga começa a encher, em torno de 150 ml de xixi na bexiga, ela manda um sinal para o cérebro que diz assim: ó, cérebro, vamos se agilizar, vamos ir procurar um banheiro, porque está enchendo aqui. Daí o cérebro avisa de volta para a bexiga: aguenta as pontas aí, porque ainda não estamos num lugar adequado para fazer o xixi. Aí o que que acontece? Quando a bexiga segue enchendo, ela manda mais um sinal quando está próxima da capacidade máxima, que é em torno de 300 a 400 ml. E daí ela já manda um sinal forte para o cérebro, avisando: ó, temos que ir agora, a qualquer momento, e fazer xixi, porque a coisa está forte aqui. Aí o cérebro procura um banheiro. Quando está num local socialmente adequado, então ele manda uma mensagem para a bexiga: pode esvaziar. Então a bexiga contrai e sai a urina. O que acontece por alguns pacientes é que a bexiga assume o controle da situação. Ela começa a contrair a qualquer hora e qualquer momento, e dá essa vontade súbita e inadiável de fazer xixi, que é o que a gente chama de bexiga hiperativa. Para esse problema, daí o tratamento às vezes é medicamentoso, ou às vezes até, por exemplo, tem paciente que tem isso por um aumento da próstata, né? Então é bem individual o tratamento conforme a causa.
Perfeito. Você falou agora há pouco sobre a coloração, né? Uma cor forte, amarelada. Quero perguntar também sobre a urina com cheiro forte. Representa alguma coisa, alguma irregularidade?
A urina com cheiro forte pode ter várias causas, né? Pode estar associado com o que tu se alimentou, o que que tu comeu, a medicação que tu toma, a concentração do xixi. Em geral, só o cheiro forte da urina sem outros sintomas não é preocupante. Agora, se eu tô notando o cheiro forte do xixi, tá tendo ardência para urinar ou alguma outra dificuldade, daí sim nos leva a pensar, procurar algum tratamento ou uma investigação. E às vezes a cor do xixi, Jair, assim como cor de Coca-Cola ou uma cor mais escura ou mais rosada, pode ser sangue na urina. E daí, para nós urologistas, isso preocupa principalmente naquele paciente que é fumante. Então, se está na dúvida sobre a cor do xixi, é bom fazer um exame de urina para ter certeza que não tem sangramento.
Perfeito. Doutora, esses problemas relacionados à incontinência urinária também fazem parte do rol de problemas humanos relacionados ao envelhecimento também. O nosso corpo ele vai perdendo a flacidez em vários locais, né? E certamente também no nosso aparelho urinário, não é? Ou não?
Sim, com certeza. Mas a gente não pode normalizar isso, né, Jair? Porque, assim, vou te dar um exemplo. Teve uma paciente que veio consultar comigo e ela disse tinha 79 anos. Eu vim aqui para tratar, fazer a cirurgia da incontinência urinária, porque a minha mãe tinha 80 anos, escapava o xixi, e daí disseram para ela: ah, com 80 anos isso é normal, não vamos fazer nada. Só que ela viveu até os 100 anos com esse problema de escape de urina. Então, sim, é mais comum o escape de xixi na terceira idade, né? Na melhor idade, mas não é normal. E muitas vezes esses pacientes acabam se isolando socialmente, evitando de ir nas atividades, evitando de visitar os amigos, evitando de fazer viagem, por causa do medo de escapar o xixi, né? E gera uma baixa autoestima e às vezes até depressão. Então é bem importante, eu quero frisar isso, que assim, escapar o xixi, embora seja mais comum na terceira idade, não é normal, né? E existe tratamento para isso.
Quais são as suas dicas, né, para quem tem esse problema e ainda não resolveu e precisa viajar ou participar de atividades ao ar livre durante o verão, por exemplo?
Eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer, Jair, é a micção pelo relógio, tá? Quanto mais cheia tá a bexiga, maior a chance de escapar o xixi. Então, se você ainda não procurou tratamento e vai fazer algum evento, realmente diminuir um pouco a ingesta de líquido, se vai fazer aquela atividade. Outra coisa é tentar esvaziar a bexiga com uma maior frequência, o que a gente chama de micção pelo relógio. A cada 1 hora ou a cada 2 horas, ir lá no banheiro e esvaziar o xixi antes da bexiga ficar mais cheia, porque quando ela está mais cheia também pode acontecer. Uma outra dica é avaliar com um fisioterapeuta, né, o fortalecimento da musculatura ali, que também existe o que a gente chama que é o reflexo guardião. Às vezes, quando a bexiga contrai involuntariamente, se a gente fizer assim uma contratura, assim como se fosse segurar a saída de um pum, de um flatus, assim, tende a inibir essa contração da bexiga, que é o que a gente chama de reflexo guardião. Então, o trato urinário inferior ali está muito relacionado à musculatura também do assoalho pélvico. Evitar de tomar muitos café, sucos cítricos, bebidas alcoólicas, que também deixam a bexiga mais nervosa e aumenta a chance de escapar a urina. E se alimentar bem, de forma adequada, para o cocô também ficar normal, né? Que também ajuda no bom funcionamento da bexiga.
Perfeito. Pergunta a você, doutora, há mais mulheres ou mais homens com esse problema?
A mulher tem a uretra mais curta, né? Então a tendência é da mulher ter mais escape de urina. Mas homens também têm muitos com problema de incontinência urinária, tá? Paciente que fez a cirurgia de próstata, né, que teve que ressecar a próstata ou retirar toda ela, pode ter incontinência urinária. Paciente que tem assim muitas doenças como diabetes, problemas cardiovasculares, essas doenças, assim como elas atingem o coração, que é o músculo, podem também atingir a bexiga, deixando ela nervosa e causando essa incontinência de urgência. Então, homens com aumento de próstata também podem ter incontinência urinária. Então, homens também podem ser afetados pelo problema.
Pergunta do ouvinte. Bom dia. Eu gostaria de perguntar à doutora, quando eu trabalho no sol e com muito calor, eu tomo 3 a 4 litros de água e urino bem amarelo. Isso é preocupante? Pergunta aqui o Florêncio do bairro da Estação aqui em Uruçanga.
Não, ele está tomando bem líquido, mas provavelmente está evaporando e perdendo mais, né? Porque o que que acontece? Quando a gente está trabalhando no sol, Florêncio, a maneira do teu corpo controlar a temperatura é através da transpiração. Então, provavelmente, tu está transpirando mais do que tu está ingerindo de líquido. Poderia até aumentar a quantidade de líquido. Se isso só ocorre nessa situação, não precisa se preocupar. Agora, se em outros momentos onde tu não está trabalhando no sol, tu ainda notou alguma alteração da tua urina, daí é bom procurar uma consulta.
A Vera Lúcia pergunta: após um AVC, pode piorar a situação da urina involuntária?
Sim, o sistema frontal, né, que é a parte cerebral, o AVC é uma das principais causas de hiperatividade de bexiga hiperativa. Às vezes, numa fase inicial, pode ter uma bexiga afásica, que a gente diz que ela não contrai de maneira nenhuma, daí fica por uns 6 meses com essa bexiga que não contrai. E depois daí desses 6 meses pode ter essa parte de hiperatividade, que é fazer essa contração involuntária de bexiga e dá vontade de fazer xixi e tem que sair correndo.
Muito bem, quem ligou o seu rádio agora, estamos conversando com a doutora Marina Gressler, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia. E o assunto é incontinência urinária, né? E relações com as estações do ano também, né? Doutora, a alimentação pode influenciar na incontinência urinária? Existem alimentos ou bebidas específicos, né, que podem ser evitados para quem tem o problema?
Eu sempre penso, né, Jair, que quero que meus pacientes tenham vida plena e façam praticamente todas as atividades que desejam, né? Ainda mais aqui, a gente atende no Rio Grande do Sul, o pessoal gosta de tomar uma, duas térmicas de mate e tende a ter mais incontinência urinária, porque realmente sai mais xixi, escapa mais xixi. Mas assim, cafés, como eu te disse, sucos cítricos, bebidas alcoólicas, né, são um dos principais, às vezes, comidas mais apimentadas. E tem também uma relação, assim, que tem pacientes que têm um tipo de alergia alimentar, né, e quando o paciente é alérgico, esse alimento alérgico também pode irritar a bexiga, e isso é super individual, né, a gente não tem como generalizar. Uma boa dica seria fazer um diário, né, o dia que eu perdi mais xixi, do que eu me alimentei, o que eu comi, o que eu tomei, controlar, assim, o quanto que bebeu de líquido, né, porque tem muitas pessoas que tomam, assim, chimarrão a noite inteira, daí vai dormir. E daí acorda 4, 5 vezes durante a noite para urinar, né? Ou tomou 5 chopes no barzinho e vai dormir, acorda 4, 5 vezes a noite para urinar. Então dá para ter um controle através desse diário miccional, os dias que tu teve mais escape e o que tu se alimentou, com o que tu bebeu e a quantidade de líquidos.
Quero perguntar algo sobre influências externas também. Por exemplo, o contato com a água da piscina, né, e com o cloro. No mar, o contato com água salgada, água que às vezes vem quente, outras horas vem fria, tem também a variação de temperatura. E ainda com a permanência, muitas vezes, da roupa molhada, né? Isso influencia, né, de alguma forma para quem tem o problema, doutora?
Mas é a temperatura, como tu bem disse, Jair, assim, quando a gente tá, muitos pacientes acham assim, ah, botei o pé no chão e daí fiquei com infecção urinária, né? Na grande maioria das vezes, não é a causa de uma infecção urinária. O que ocorreu ali é que botou o pé no chão ou ficou num ambiente frio e a bexiga é um pouco mais sensível e ocorre então esse sintoma de contração involuntária que muitas vezes se apresenta como algum tipo de ardência ou dor na pelve, né? Então dá a impressão que está com infecção urinária. Do mesma maneira, entrou no mar, deu vontade de fazer xixi. É porque o frio fez com que a bexiga contraísse de forma involuntária, tá? Então é mais relacionado com a temperatura do que a parte externa, assim, do cloro ou da água salgada do mar. Em relação à umidade, né, a gente sabe que agora nessa época de praia, que tem mais umidade na região urogenital, tu fica com a vagina úmida, ali tem uma maior probabilidade da bactéria, que é a Escherichia coli, né, que é a principal causa de infecção urinária, dela progredir da região que ela se encontra normalmente, que é a região em volta do ânus, em direção ao canal do xixi. Daí ela ascende, né, sobe ali por aquele canal do xixi e pode causar infecção urinária. E quando o paciente está com infecção urinária, também pode ter essa incontinência de urgência, que deu vontade e não conseguiu chegar a tempo no banheiro.
A pessoa manda uma pergunta aqui, eu vou chamá-la apenas de Maria, né? Tem um nome completo aqui, mas para não evidenciar ou revelar aqui uma coisa particular. Bom dia. Gostaria de saber por que vou fazer xixi quando sai do vaso, se eu der um espirro, sai novamente urina, se eu ficar muito tempo com a bexiga cheia e dói muito, diz ela. Você já teve casos parecidos com esse?
Sim, é que às vezes os pacientes não esvaziam todo o xixi quando urinam, né? E daí existe um que a gente chama de incontinência paradoxal. O que que ocorre? Quando o paciente faz xixi, ele acha que urinou tudo, mas não esvaziou tudo. Daí, quando faz um esforço extra, por exemplo, um espirro, essa pressão na bexiga faz com que escape mais a urina pela falta de sustentação na uretra. E muitas vezes as mulheres têm uma falta de relaxamento da musculatura do assoalho pélvico na hora de urinar, Jair. Então, o trato urinário inferior, a gente sempre diz que a bexiga é um órgão não muito confiável, assim, porque dentro do escape de xixi ela pode escapar porque está trancada, pode escapar porque está muito solta. Então, com certeza, essa paciente tem que ser avaliada, Maria, numa consulta com o urologista, mas existe possibilidade de solucionar o teu problema.
Perfeito. Doutora, há exercícios específicos que ajudam a relaxar essa musculatura pélvica e também com consequência positiva para esses casos que estamos falando?
Sim, tem o pessoal da fisioterapia pélvica, né? Eles utilizam um aparelhinho que a gente chama de biofeedback, porque a maioria das pessoas elas não têm uma consciência corporal dessa musculatura. Então, através do biofeedback, por exemplo, ela coloca um eletrodo ali perto da vagina ou até nos homens perto do ânus e vai pedir para ela contrair essa musculatura. No momento que ela contrair a musculatura, na TV, ali no aparelho da fisioterapeuta, vai mostrar que a borboletinha ou o aviãozinho, o que for que ela estiver usando no gráfico ali, vai subir na tela. E daí, quando ela pedir para relaxar o músculo, essa borboletinha ou esse avião tem que descer na tela do computador. Então, a paciente tem uma visão da contração que ela está fazendo. Então, muitas pacientes, quando fazem, a gente solicita, faz uma contração, não consegue contrair. Contrai a bunda ou contrai o abdômen, mas não contrai ali a musculatura do assoalho pélvico, da parte de baixo da pélvica. Um bom exemplo disso tu pode fazer, Jair, é mulher que já teve atividade sexual, é colocar um dedo ou dois dedos dentro da vagina e tentar contrair, sentir essa musculatura contraindo, tá? E daí botar também o dedo por dentro da vagina e ver se tem algum ponto nas laterais da vagina que é doloroso, porque muitas pacientes têm o que a gente chama de trigger points, pontos gatilhos, que são como aquela contratura que a gente às vezes tem no pescoço, assim, por estar muito estressado. As mulheres têm esse músculo contraído lá dentro da musculatura do assoalho pélvico, que daí precisa ser relaxado para que ela relaxe bem na hora de fazer xixi e consiga esvaziar bem essa urina.
Perfeito. Uma outra pergunta aqui da ouvinte é: eu fiz cirurgia da bexiga caída. Fiquei durante um mês muito bem e agora voltou tudo novamente.
Depende do tudo novamente o que que ela quer dizer, né, Jair? Se caiu a bexiga de novo, às vezes a gente tem que fazer um segundo procedimento usando tela, né? Que daí é provavelmente a bexiga caída, ela ocorre por uma fáscia, uma sustentação que tinha na bexiga ali que rompeu. Então a bexiga cai para dentro da vagina da paciente. O que a gente faz nesses casos é, às vezes, uma cirurgia que a gente chama correção sítio específica, que eu costuro esse defeito de parede. Mas, às vezes, esse tecido já tem 70, 60 anos de idade e ele rasga de novo. Então pode acontecer de cair. Nesses casos, daí, às vezes, a gente tem que botar um tecido de substituição ali, que é o que a gente chama de telas, né? São telas, são tecidos que a gente utiliza para substituir algum outro tecido que já não está mais funcionante. Mas a bexiga caída não necessariamente é sinônimo de escape de xixi. Muitas pacientes que têm a bexiga caída têm dificuldade de esvaziar o xixi. Então, são coisas diferentes, né? O escape de xixi quando tosse e espirra é um problema de falta de sustentação do canal do xixi e não de sustentação da bexiga.
Perfeito. Inclusive, ela complementou aqui a informação. Ela disse, quando me dá vontade de ir ao banheiro, nem dá tempo.
É, isso é um sintoma de urgência, de bexiga nervosa. Daí pode ter várias causas. Pode ter ficado trancada a saída do xixi, pode ser que tenha algum outro fator, como diabetes descompensada ou infecção urinária. Pode ser que, mesmo que ela tenha colocado a bexiga de volta para o lugar, as fibras nervosas em volta da bexiga continuam excitadas, e daí a gente pode ter medicação que ajuda nesse sentido para inibir essa contração involuntária da bexiga.
Perfeito.
Mas tem tratamento, Maria. Pode procurar que tem mais tratamento para tu ter qualidade de vida.
Doutora, não sei se eu sou o único, mas há pessoas no seu consultório que já relataram quando molham as mãos dá vontade de fazer xixi?
Sim, isso é um sintoma de bexiga hiperativa,
Olha aí.
né? É um sintoma da bexiga nervosa. Mas se ocorre uma que outra vez e não está prejudicando a qualidade de vida, tudo bem. Agora, se toda vez que entra em contato com água gelada, dá vontade de fazer xixi, tem que parar o que está fazendo. Assim, tem pacientes meus, Jair, que assim, quando vão de Porto Alegre à praia, que seria 2 horas, eles já contabilizaram aonde que vão parar para urinar. Não viajem mais de ônibus, porque de ônibus tem que ir parando toda hora indo no banheiro do ônibus, né? Se vão sair na rua, já não, de tarde, já desde a manhã cedinho, não tomam mais nenhum gole de água. E quando vão sair nas lojas, já sabem qual das lojas tem banheiro para parar para fazer xixi. Então, assim, isso é uma restrição importante da qualidade de vida que pode ser tratada e melhorada, né? Agora, se é uma coisa que acontece, um evento único, assim, deu vontade, mas depois logo passou e não tem mais em outros momentos, daí, em geral, não é um problema grave.
Não, na verdade é esporádico, depende muito do momento, né? Você tomou muita água, já estava, na verdade, na hora de ir ao banheiro, né? E eu lembrei de falar isso porque você também relatou que algumas pessoas vão à praia. Quando colocam os pés no chão, na areia, muitas vezes úmida, já tem vontade de fazer xixi, né?
É isso aí. Isso é uma coisa que pode ser só um reflexo normal da bexiga. E que daí, se tu contrair a musculatura lá embaixo, como se fosse segurar um pum, pode ser que resolva. Agora, se está acontecendo muitas vezes, daí é bom procurar um atendimento.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.